Imagina que um incêndio acabou de consumir boa parte de uma casa.
Certo.
Os bombeiros chegam super rápido, conseguem apagar o fogo e, sabe, evitam que a estrutura inteira desabe.
Aham, o pior já passou.
Exato. Ótimo. Só que, bom, os bombeiros não sabem consertar as paredes carbonizadas, né? Eles não são pedreiros. Eles não sabem instalar fiação elétrica nova.
Definitivamente não é o trabalho deles.
Pois é. E por décadas, os médicos que tratam recém-nascidos que sofrem falta de oxigênio no parto têm agido meio que como esses bombeiros. Mas na nossa exploração de hoje, a gente vai olhar para uma planta de construção, tipo, radicalmente nova.
E bem inusitada, diga-se de passagem.
Muito! Uma que usa uma das pílulas azuis mais famosas do mundo como a equipe de reconstrução.
Olha, é uma mudança de paradigma que, francamente, poucas pessoas viram chegando. A gente está saindo daquela era de apenas tentar minimizar o estrago.
Apagar o fogo.
Isso, e estamos entrando na era de ativamente forçar o cérebro a se reconstruir.
E se você que está ouvindo isso no carro ou na academia pensou, espera, uma pílula azul? Sildenafil, tipo o remédio para disfunção erétil, está sendo dado a recém-nascidos?
É o que todo mundo pensa na hora. Acredite, eu tive a mesmíssima reação. Fiquei chocado. Mas é exatamente por isso que essa nossa análise aprofundada hoje é tão vital. A nossa missão é desvendar como a ciência está buscando não apenas proteger, mas literalmente reparar o cérebro neonatal após asfixia perinatal.
É um campo fascinante. Demais. Nós mergulhamos nas anotações de uma palestra brilhante da doutora Pia Wintermark. Ela é uma cientista clínica da Universidade McGill. E a gente cruzou isso com ensaios clínicos novíssimos, tipo publicados agora, em 2025 e 2026.
E os dados que estão saindo do projeto dela e de toda a equipe são, sabe, o tipo de coisa que muda manuais de medicina. Mas, para entender a solução, a gente precisa primeiro contextualizar o campo de batalha, né?
Claro.
O quadro clínico que a gente está discutindo aqui é a encefalopatia hipóxico-isquêmica. A gente chama de EHI.
Que é a privação de oxigênio e fluxo sanguíneo ali no momento do nascimento, certo?
Exatamente, que é um evento simplesmente devastador. E até não muito tempo atrás, a única coisa que os médicos podiam fazer era, bom, dar suporte básico e torcer pelo melhor.
Até que surgiu a hipotermia terapêutica, o famoso resfriamento.
Sim, o protocolo padrão hoje é reduzir a temperatura corporal do recém-nascido para cerca de 33 graus e meio por 72 horas.
Caraca, 3 dias!
3 dias inteiros. E a biologia por trás disso é genial. O resfriamento desacelera o metabolismo cerebral, ele reduz a demanda por energia e oxigênio de uma forma bem drástica.
O que, imagino, dá às células uma chance de sobreviver àquele choque inicial.
Exato. O objetivo principal da hipotermia é atuar na chamada penumbra isquêmica.
Pera, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso. A penumbra isquêmica seria tipo aquela área ao redor do epicentro do dano?
Isso,
Tipo o tecido que não morreu imediatamente durante a asfixia, mas que está ali, sabe, balançando à beira do abismo, super vulnerável a uma cascata de danos secundários.
É uma ótima imagem. A penumbra é o tecido que ainda dá para resgatar. E a hipotermia funciona como um escudo temporal para esse tecido. Ela cria o que a gente chama de neuroproteção.
Tá, os bombeiros protegendo o resto da casa.
Perfeito. Mas aqui está a dura realidade, e esse é o ponto central da tese da doutora Wintermark. A janela para essa neuroproteção é incrivelmente estreita.
É de 3 a 6 horas após o nascimento, né?
Isso, a gente tem de 3 a 6 horas para iniciar o resfriamento. Depois disso, olha, o trem já saiu de estação.
E o que mais me chamou a atenção nas fontes é que mesmo quando você pega o trem no horário, as estatísticas são meio sombrias.
São mesmo?
Sabe, cerca de 30% desses bebês que recebem o resfriamento na janela certinha ainda desenvolvem lesões cerebrais moderadas a graves. Ou seja, o fogo foi apagado, mas 30% das casas ainda desabam.
O resfriamento falha em consertar o que já foi danificado irreversivelmente. E é aí, exatamente aí, que entra a segunda fase da linha do tempo clínica, que é a neurorrestauração.
A equipe de construção.
Isso, a equipe de construção civil que chega dias ou semanas depois. E bom, a Newborn Brain Society tem discutido várias terapias para isso: células-tronco, eritropoetina, melatonina.
Mas os ensaios da equipe da McGill focaram num candidato meio improvável para capitanear essa hora, né?
Muito improvável, o sildenafil.
O famoso inibidor da enzima PDE5. A gente precisa parar um segundo aqui. Como que a gente pula de tratar disfunção erétil para, tipo, reparação de cérebros neonatais danificados?
Olha, a ponte que conecta essas duas coisas é muito mais lógica do que parece. Primeiro, o sildenafil, ele já não é um estranho nas UTIs neonatais.
Ah, não é?
Não, ele é super utilizado há anos para tratar a hipertensão pulmonar em bebês. Ele relaxa os vasos sanguíneos dos pulmões, o que, bom, salva vidas.
Ah, entendi. Então o perfil de segurança em crianças já é super bem estabelecido.
Exato. Os médicos não estão lidando com uma molécula experimental bizarra onde a toxicidade é um mistério.
Isso tira muito do peso, com certeza.
Tira, sim. Mas a mágica real está no mecanismo de ação dele no cérebro. Você mencionou que ele é um inibidor da PDE5. A PDE5 é uma enzima que basicamente funciona como o freio de um mensageiro químico muito importante no corpo, chamado CGMP.
Tá, e aí?
Quando o sildenafilo te bloqueia a PDE5, ele tira o frejo. Então, os níveis de CGMP disparam no cérebro. E é aí que a coisa muda de figura.
E o que esse CGMP faz no cérebro de um recém-nascido traumatizado?
Ele atua como tipo um interruptor molecular mestre. Quando rola a lesão, as células do sistema imunológico do cérebro, especialmente a micróglia, elas entram num estado de pânico absoluto.
Começam a atacar tudo.
Ficam hiperativas. Elas causam uma neuroinflamação muito tóxica. Mas o aumento do CGMP manda um sinal claro para a micróglia de que, olha, acabou a crise. Voltem para o estado de repouso.
E desliga o alarme de incêndio.
Literalmente. Ele desliga a resposta inflamatória.
E bom, ao desligar o alarme constante, o cérebro pode finalmente focar em reconstruir as coisas.
Muito mais do que isso. Os dados mostram que esse aumento do CGMP paralisa a apoptose, que é a morte celular programada.
Ou seja, aquelas células que estavam com o botão de autodestruição ativado pelo trauma, elas são impedidas de morrer.
Isso mesmo. E de forma crucial, estimula células tronco-neurais a começarem a se dividir. Ele promove neurogênese e angiogênese.
A criação de novos vasos sanguíneos.
Exatamente. E tudo isso foi provado em dados pré-clínicos muito, muito rigorosos. Inclusive, tem um estudo focado na substância branca do cérebro. Foi feito em ratos que sofreram asfixia perinatal.
Ah, eu li essa parte do método no estudo e, confesso, eu achei bem bizarro no início.
A parte do tempo.
É. Eles induziram a lesão nos ratos, mas esperaram, de propósito, 12 horas... para dar a primeira dose.
Uhum.
Isso contraria tudo que a gente aprende sobre trauma neurológico. A regra não é tempo é cérebro. Por que diabos você ficaria lá, tipo, parado olhando o relógio por 12 horas enquanto o cérebro está sofrendo?
Parece super contraintuitivo, né? Mas foi uma sacada metodológica brilhante. Porque olha só, se eles dessem o remédio na hora zero e o cérebro melhorasse, a comunidade científica ia dizer, parabéns, vocês descobriram mais um neuroprotetor.
Ah, ele agiu naquelas primeiras horas.
Exato, iam dizer que era proteção, não reparação.
Entendi. Então, ao esperar 12 horas, eles fecharam a janela de proteção de propósito.
Eles garantiram que a lesão cerebral já estava totalmente consolidada. O fogo já tinha queimado tudo que podia queimar. Então, qualquer melhora observada depois dessas 12 horas seria, sem sombra de dúvida, um reparo retroativo.
Caramba. E os resultados?
Foram fantásticos. A redução da neuroinflamação foi brutal. E a dose mais alta praticamente devolveu o cérebro dos ratos a um estado muito, muito semelhante ao grupo controle saudável.
Ou seja, a teoria estava cravada. O problema agora era, sabe, o salto monumental de um laboratório de ratos para UTIs com bebês reais entubados.
E esse salto nunca é fácil.
É. E é aí que nasce o projeto SUNNY, que é administração de sildenafil para tratar encefalopatia neonatal. Só que os critérios no Canadá para aprovar isso foram rigorosíssimos. Eles só aceitavam bebês que sofreram asfixia, que foram resfriados naquela janela de 6 horas, que tinham encefalopatia moderada a grave e, aqui está o grande gargalo logístico.
O da ressonância.
Sim, os bebês precisavam ter a lesão confirmada por uma ressonância magnética no segundo dia de vida.
E esse é um problema prático muito mais complexo do que as pessoas imaginam.
É quase cômico se não fosse trágico, né? Como você faz uma ressonância num bebê que está no meio de um tratamento de resfriamento?
Pois é.
Nada, uma máquina cheia de fluido e metal. Você não pode rolar essa parafernália para dentro de uma sala que tem um ímã gigante de 3 Tesla.
Não mesmo. A máquina de hipotermia seria engolida pelo magneto.
E, obviamente, você não pode aquecer o bebê só para fazer o exame e esfriar de novo, certo?
Nem pensar. Você perderia todo o benefício da neuroproteção inicial. Seria um desastre clínico absoluto.
Então, olha isso. A solução que eu vi nas fontes me fez dar risada. A gente tem tecnologia de milhões de dólares para o exame, e a equipe de neurociência da McGill resolveu o impasse usando, uma geladeira.
Uma geladeira normal. É o triunfo da gambiarra de baixa tecnologia.
Como que funciona?
Eles criaram o que chamam de travesseiro de ressonância magnética. É um travesseiro preenchido com um gel específico. Uma hora antes do exame, os enfermeiros colocam isso na geladeira do setor.
Sério? Uma hora antes?
Isso. E aí, na hora da ressonância, eles desconectam o bebê do equipamento principal de hipotermia lá do lado de fora da sala, transferem a criança para esse travesseiro frio em cima da mesa do scanner e fazem o exame, que dura uns 45 a 60 minutos.
E dá certo.
Muito. A única regra inegociável é que o bebê e o travesseiro têm que estar escrupulosamente secos. Porque se tiver umidade, quando exposta ao campo magnético pulsante, pode literalmente causar queimaduras graves na pele.
Nossa. Mas essa solução simples do travesseiro segura a temperatura?
Segura sim. Os dados mostraram que a temperatura corporal do recém-nascido não flutua mais do que 0,5 graus Celsius durante todo o procedimento.
Genial. Simplesmente genial. Mas isso me traz uma outra dúvida sobre o protocolo deles. Por que a ressonância tem que ser exatamente no dia 2?
Ótima pergunta.
Tipo, se a gente está lidando com cérebros precisando de reconstrução rápida, por que não fazer logo no dia 1 e já começar a dar o remédio o quanto antes?
Tem a ver com o rigor dos dados. O problema é que as ressonâncias feitas no primeiro dia de vida, elas são muito traiçoeiras.
Traiçoeiras como?
O dano agudo ainda está em evolução. Sabe, tem muito edema, muito inchaço, as vias metabólicas estão um caos total. Então, o exame do dia 1 frequentemente subestima ou mascara o verdadeiro tamanho da lesão.
Ah, entendi.
Mas os neuroradiologistas sabem que a ressonância no dia 2, ela é altamente preditiva.
Preditiva? Quer dizer que já mostra o futuro?
Basicamente, sim. A lesão estrutural que você mapeia no dia 2 num bebê resfriado é praticamente o retrato exato da lesão que você vai encontrar lá no dia 30. Isso assumindo que nenhum tratamento restaurador seja feito, claro.
A janela de evolução fechou ali no dia 2.
Isso, fechou.
Faz todo sentido. Eles usam o dia 2 para não diluir os resultados do estudo com, tipo, falsos positivos.
Exatamente.
Eles queriam ter certeza absoluta de que não estavam tratando um bebê que teria uma recuperação espontânea milagrosa ou que, sei lá, só resfriamento resolveu. Eles só recrutaram os bebês inegavelmente rumo a sequelas graves.
Precisamente. Desse jeito, cada paciente serve meio que como seu próprio ponto de referência. O dano base é documentado de forma incontestável no dia 2.
Tá, então vamos entrar na farmacologia prática desses ensaios em humanos, porque acertar a dose para o sildenafil não foi nada simples.
Foi um desafio e tanto.
A pesquisa passou pelo SANE 1 e depois avançou para o SANE 2, que saiu em 2025. No primeiro estudo, eles começaram com 2 miligramas por quilo via oral. E tipo, do meu ponto de vista de leigo, eu pensaria, ah, o bebê está gelado em hipotermia, então o corpo vai processar o remédio super devagar.
É o pensamento lógico. E estava parcialmente correto. Durante os 3 dias de hipotermia, o fígado do bebê, particularmente o sistema P450, que metaboliza drogas, ele está, bom, praticamente hibernando.
Está dormindo.
Isso. Então a depuração do remédio é lenta e a concentração no sangue fica alta e bem estável.
Mas a hipotermia acaba no terceiro dia, né? A equipe médica começa o processo de reaquecimento até os 37 graus. E aí?
E aí o fígado acorda. E não só acorda, as enzimas entram numa fase de hiperatividade compensatória.
Caramba!
O que eles notaram com espanto foi que, assim que a temperatura voltava ao normal, os níveis plasmáticos da droga despencavam de forma alarmante. O corpo estava triturando e excretando o remédio numa velocidade muito superior à esperada.
Então, basicamente, a dose virou poeira no sangue. Caiu para baixo do nível terapêutico.
Exatamente. Perdeu o efeito de neuroplasticidade.
E é por isso que, no SANE 2, eles decidiram aumentar a dose para até 3 miligramas por quilo. Mas olha, aumentar a dose num recém-nascido que está com lesão cerebral, o fígado ali instável, Como eles gerenciaram o risco de segurança?
Com um monitoramento muito, muito de perto. Ao aumentar para 3 miligramas, eles finalmente conseguiram sustentar os níveis no sangue, mesmo depois do reaquecimento. Mas você tem toda a razão sobre a segurança, o que nos leva a um dos debates mais calorosos desse protocolo. A via de administração.
É porque eles mantiveram medicação via oral por sonda. E eu, lendo aquilo, pensei na hora. A via intravenosa não seria bem melhor?
Todo mundo pensou.
Né? Um bebê nessas condições, com a circulação comprometida, a perfusão do intestino deve estar horrível. Jogar a pílula lá me parece um risco massivo de não absorver, ou pior, de causar enterocolite necrosante.
Que é uma infecção intestinal terrível em UTIs. Sim, você e muitos pediatras intensivistas pensariam assim. Tinham medo histórico gigante de dar medicações orais para bebês em hipotermia.
Mas eles foram em frente.
Foram. E os dados da doutora Wintermark desmantelaram esse medo. Pelo menos para o Sindifil Denon. Eles até tentaram a versão intravenosa antes, mas provou-se muito mais arriscada, causando quedas abruptas de pressão arterial.
E a via oral?
A via oral por sonda se revelou excepcionalmente segura. Não houve casos de enterocolite. O intestino deles absorveu a droga super bem.
Que alívio! Bom saber que o intestino suportou. Mas... falando em queda de pressão, a segurança não foi 100% lisa sempre, né? Eles tiveram uns problemas de hipotensão cruzada.
Tiveram. O monitoramento pegou quedas na pressão arterial. Mas a equipe foi investigar e descobriu um padrão logístico bem claro.
Qual foi?
A hipotensão acontecia quase sempre quando sildenafil era dado, tipo, no exato mesmo momento que certos anticonvulsivantes sistêmicos.
Ah, que esses bebês tomam por causa das convulsões da asfixia. Dois relaxantes potentes colidindo no sangue.
Exato. E a solução para isso foi de uma elegância incrível. Eles não inventaram outra droga estabilizadora. Eles só reajustaram os horários da UTI.
Eles só espaçaram as doses.
Espaçaram em 2 horas de diferença. A incidência de hipotensão simplesmente despencou. O problema sumiu.
O que prova que, às vezes, a maior sacada médica é só sincronizar os relógios, né? Bom, então, a gente tem a dose certa, no horário certo, via oral. E aí chegamos ao momento da verdade, o dia 30.
O dia do segundo exame.
O dia que eles colocam o bebê de volta no scanner agora, sem travesseiro de geladeira, para ver o que a equipe de construção fez. E... lendo o relatório de 2026, os dados são chocantes. Especialmente quando a gente vê quem tomou a droga.
Esse é, para mim, o paradoxo mais fascinante do estudo SEMI. Porque no processo de randomização, né, os bebês que acabaram no grupo do sildenafil eram clinicamente os mais doentes de todo o estudo.
Eles não pegaram casos levinhos. Eles pegaram bebês com níveis altíssimos de troponina cardíaca, por exemplo. E só para quem não está familiarizado, troponina alta no bebê significa o quê?
É um marcador de que o músculo do coração sofreu danos muito graves pela falta de oxigênio. A asfixia foi tão severa que até o coração estava falhando. Eles também tinham os piores níveis de ácido lático, pior função renal, era o grupo de pior prognóstico.
E, ainda assim, os radiologistas que estavam operando às cegas sem saber quem tomou o quê... começaram a tabular as melhoras no dia 30.
E os relatórios cegos revelaram que entre 67% e 80% dos bebês tratados com a droga apresentaram uma regressão clara do volume das lesões. Menos cistos, menos tecido morto.
80%?
E quando eles compararam isso com os controles históricos, sabe, bebês com a mesma gravidade no dia 2, mas que não receberam a droga, a taxa de regressão volumétrica no dia 30 era estatisticamente zero.
Zero? 0%. A biologia não conserta essa parede sozinha. O sildenafil consertou. E o estudo de 2026 usa biomarcadores muito sofisticados para provar isso.
Sim, no nível microscópico.
Eles usaram espectroscopia para medir o NA. O que isso nos diz?
O NA é um metabólito encontrado quase exclusivamente em neurônios saudáveis e maduros. É um termômetro da densidade neuronal. E eles viram que o grupo da droga teve um aumento super significativo nos níveis de NA.
Mais neurônios ativos no cérebro ferido. E depois eles aplicaram o DTI, que avalia a fração de anisotropia. Eu sempre ouvi que isso medisse a fiação do cérebro.
É, mas lendo os dados parece mais com um fluxo de tráfego.
Tipo um mapa rodoviário visto de cima.
Perfeito. Imagina as fibras da substância branca como estradas. Após a asfixia, elas viram trilhas esburacadas. A água se difunde de forma caótica. Isso é anisotropia baixa. O DTI mede essa água. No grupo do sildenafil, a anisotropia aumentou.
As trilhas viraram rodovias bem pavimentadas.
Exatamente.
Canalizando os sinais muito melhor.
E para ter rodovia rápida no cérebro, você precisa de mielina, o que me leva aos valores de T2. Como isso entra?
Sem entrar muito na física, valores decrescentes de T2 mostram aumento na complexidade do tecido, principalmente deposição de mielina e menos edema. E os bebês tratados tiveram trajetórias mais baixas de T2. Havia menos água inflamatória e muita mielina nova sendo formada.
O cérebro estava tecendo redes novas. E além do micro, o macro me impressionou. O volume dos gânglios da base, que controlam aprendizado e motor fino, uma área crítica.
Nos bebês não tratados, o cérebro atrofia. Essa região encolhe. Mas com a pílula, a perda de volume foi muito, muito menor.
A estrutura permaneceu robusta. Os sinais gritam que a reconstrução estrutural foi ativada em todos os níveis.
Então, olhando para tudo isso, para onde vamos? O SANI 3 vai expandir isso para 120 neonatos no Canadá e EUA. Mas a ciência global está olhando para a pílula de jeitos diferentes também, né?
Sem dúvida. No Canadá, é sobre reparo no dia 2. Mas tem equipes na França que já querem usar o sildenafil de forma preventiva, dando ele imediatamente na admissão da UTI, junto com o começo do resfriamento.
Jogando a pílula junto com os bombeiros apagando fogo, para turbinar a proteção primária. E também li sobre Uganda, onde eles nem têm máquinas de resfriamento em muitos lugares.
Sim, o grupo SANI fez parcerias lá. Eles estão testando em recém-nascidos, onde a hipotermia nunca foi uma opção.
Pulando direto para a equipe de construção. É fascinante. E é aqui que a gente chega no grande ponto da nossa exploração. A gente é condicionado a achar que a cura para um problema devastador exige uma supermolécula bilionária. Mas a pesquisa do SANI mostra que a salvação estava parada nas prateleiras das farmácias, custando centavos. A inovação não foi a química, foi o tempo, o timing.
E se me permite, sabe, levar isso um passo além do universo neonatal. A gente acaba de analisar que um remédio barato bloqueia a neuroinflamação e força o cérebro a depositar neurônios e mielina dias após o trauma isquêmico. A pergunta que fica é, o que esse gatilho de despertar a construção poderia significar fora das UTIs de bebês?
Nossa, para adultos!
Imagina o que isso representa no futuro para uma criança mais velha que teve um traumatismo craniano grave ou para um adulto de 60 anos lidando com as sequelas de um AVC.
Que muitas vezes chegam tarde demais para o hospital.
O fogo já apagou, o dano está feito. A ciência oferecia quase nada para quem perdia a janela de horas. Mas se o sildenafil prova que o cérebro, se estimulado, ainda consegue ler uma planta de reconstrução, talvez a esperança pela plasticidade pós-trauma esteja só no começo.